Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo Hermes Fontana. Ele é bacharel em música popular aqui pela UFRGS. Atua profissionalmente há 15 anos como guitarrista, professor e compositor. Em 2010, gravou seu primeiro disco junto à banda Taxi Free, divulgando seu trabalho em diversos festivais e casas noturnas pelo país. Como compositor, acaba de lançar o EP Três Tons, com 5 faixas instrumentais que incorporam o blues a outros estilos musicais. Bom dia, Hermes. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Bom dia para quem está nos ouvindo. E estou muito feliz de estar aqui falando sobre o nosso trabalho, né?
Hermes, começa me contando do início da tua relação com a música, como é que ela entrou na tua vida.
Sim, eu não tenho nenhuma influência familiar, assim, né? Na família ninguém toca, enfim, né? Mas quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos, eu me interessei, assim, pelo violão. E acho que... durante uns 2 anos eu fiquei, assim, de forma... autodidata, né? Aprendendo algumas coisas.
O que que te aproximou do violão?
Ah, os discos, assim, que a gente ouvia na época, né?
E o que que eram esses discos?
Ah, nessa época o Legião era a banda do momento, assim, né?
Queria tocar violão pra poder tocar Legião.
É, o Legião era... tinha umas letras que dialogavam, assim, com que algumas questões, assim, adolescentes, né? Enfim... E até mais profundas, né? Não só adolescentes, assim. E aí a gente gostava, porque também tinha uma facilidade, assim, na execução das músicas, né? Então nos aproximava muito, assim, eu e a turma. Mas a gente gostava de outras coisas, né? Gostava das bandas inglesas, da americanas, assim, né? O Iron Maiden... algumas bandas, assim, mas ainda para quem tava começando era um pouco mais difícil da gente tocar, né?
Não dava para aprender sozinho, assim.
É, não dava. Até porque naquela época era totalmente diferente a forma da gente aprender. Eu não tinha acesso, assim, à internet, a gente não tinha os vídeos, não tinha... Então era muito uma troca do grupo ali, né? Um aprendia alguma coisa aqui, outro ali, através de algumas revistas e tal. E ia começando o som, assim, né?
Mas foi desenvolvendo esse gosto pelo violão.
Sim, sim. Comecei com violão bem popular, assim, né? E logo depois, mas sempre com a guitarra na cabeça, né? Tinha aquela coisa, a referência do menino que curtia rock. E é muito interessante. A gente tinha uma coisa, assim, que uma banda de rock poderia mudar o mundo, né? Então, tinha aquele sonho, assim, adolescente, né? Claro que depois a gente descobre que se tu ajudar o vizinho, já tá de bom tamanho, né?
Ajuda mais.
É, ajuda mais, faz mais sentido, assim. Começa por ali, né? Vai ajudando o vizinho, deixa o mundo pra depois. Mas foi assim, né? Depois, aí, em seguida, eu fui pra guitarra daí, né?
Aí tu tiveste um professor...
É, eu fiz sempre de forma, assim, informal, nessa época, aí já passou bastante tempo, eu tinha uns 20 anos, eu fiz, acho que 1 ou 2 meses de aula com o Solon Fishbone, que é um guitarrista de blues aqui do nosso estado. Eu ia até a casa dele, me lembro, assim, era lá no Cantegril, e tinha que caminhar um monte, assim, e tal, e... Mas era bacana, um período muito legal, assim, né? De ir lá buscar. E ele era um cara que nessa época, ali na década de 90, já estava tocando algumas coisas que para nós parecia distante, assim, né? Porque hoje tu tem um monte de vídeo, tem um monte de material disponível que com um pouco de dedicação tu consegue executar algumas coisas que tu ouve, assim, dos artistas, assim, que a gente gosta, né? Mas naquela época, não. Todo... acesso a esse material era tudo muito limitado. E o Solon já tinha os álbuns gravados, já estava. Então a gente buscava, eu principalmente, quem gostava de blues, ia estudar com ele lá, né?
Então, do rock and roll surgiu também o interesse pelo blues?
Sim. Eu gostava muito de Iron Maiden, né? Gostava dessas bandas assim mais pesadas. E agora, lembrando, que legal trocar essa ideia contigo. Um pouco antes do Solon, eu tive um professor chamado Pablo Esgrilo, que ele fazia música instrumental, assim, e também foi um período curto, mas ele me apresentou uma... Ele tocava muito essa onda do Satriani, do Malmsteen, um cara mais assim, né? E eu achava legal, mas não me batia muito, assim, tocando essas coisas. Ele disse, cara, pega essa fita, que era aquelas fitinhas cassete, assim, né? E dá uma ouvida nesse negócio aí, e depois a gente troca uma ideia. E ele me deu uma fita do Steve Ray Vaughan, que é um bluesman, assim, né? Lá do Texas, já falecido, enfim. E aí, quando eu ouvi o Steve Ray, eu comecei a curtir muito o blues, assim, né? Porque ele trazia essa coisa do blues e do rock and roll junto, né? A gente vê uma influência muito forte do Jimi Hendrix na música dele, assim, né? Então, a partir dali, eu comecei a curtir e ouvir mais blues e pesquisar. E aí veio o gosto pelo blues, que tá aí até hoje, né?
ouvimos Tele em registro no disco Três Tons, recém-lançado pelo nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade, o guitarrista, compositor e professor Hermes Fontana. E quando é que se estabeleceu a tua opção pela música como profissão?
Certo. As coisas vão acontecendo, assim, né? Em primeiro lugar, assim, eu gosto muito, né, de tocar, de fazer música, enfim. E esse sentimento sempre teve comigo, assim, né? Sempre teve. Então, na família, às vezes, assim, o pessoal, mas vem cá e tal, aquele velho preconceito, né, com a música, porque... O que eu não concordo muito, eu acho que qualquer profissão, né? Se tu não te movimentar, talvez tu não seja um profissional reconhecido, enfim. E aí aconteceu que eu fui trabalhar numa loja de instrumentos musicais, na época eu tinha 22 anos, por aí. E lá o pessoal perguntava muito sobre aulas de guitarra, né? Professor, e por essas coisas, por acaso, assim, eu falei, não, eu posso ensinar algumas coisas que eu sei, né? Então tá, o professor tá aqui, né? E começou assim a minha história como professor de música, bem...
Aleatório.
Bem aleatório. E eu descobri que desde aquela época, eu gosto muito de dar aula. E isso é muito legal pra mim, assim, porque às vezes o músico, tá com... poucos shows, aí, tem que dar umas aulas e tal. Mas as aulas, desde então, sempre foram, assim, a base para eu me manter, né? Enfim, né? Sempre as aulas que seguraram a onda financeira, assim, né? Porque eu gosto bastante, então acho que isso acaba sendo bem legal, assim, né? Tipo, para quem estuda e para mim também, né?
E a Taxi Free? A gente conversava antes de começar aqui a gravar, que eu lembro de ti tocando lá em Caxias do Sul no primeiro Mississippi Delta Blues, festival em Caxias, que era com essa banda.
Sim, nós abrimos o festival, né? A primeira banda a tocar no festival foi a Taxi. E... na época eu já tinha tocado com outras bandas, né? Até tinha umas festas muito legais aqui das catacumbas.
Então, um clássico, clássico da minha geração de estudante também.
É, muito legal. A gente ia tocar ali...
No porão da engenharia, ali,
isso,
no prédio da engenharia,
no
né?
Porão. E aí eu tinha uma banda chamada Madame Veneno. Era muito divertido. E nessa época, a gente fazia um som parecido com o som da Taxi Free. A gente tocava algumas músicas, enfim. Até as duas bandas chegaram a tocar juntas, né? Ali nas catacumbas. E o Fabiano Mitigeri, que era o guitarrista da Taxi Free, que gravou o primeiro disco, saiu da banda, né? Enfim, que seguiu outra história. E aí o Giovanni e o Alexandre França me convidaram para participar da Taxi. E aí eu entrei com os guris, a gente gravou um disco também, né?
Teve um
início legal ali, assim, né, de fazer um registro, porque até então não tinha gravado nada, assim, né, a gente sempre trabalhando e dando aula e tocando aqui, tocando ali, bastante cover, né, fazendo som, assim, de outras bandas, e com a Taxi foi um início muito legal, assim, de registro, de som, de... eu participar, assim, da composição das músicas, tem algumas músicas minhas e tal.
Thank you.
Ouvimos Parque, em registro no disco Três Tons, que foi recém-lançado pelo nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade, o guitarrista, compositor e professor Hermes Fontana. Hermes, e tu te formaste aqui no bacharelado em Música Popular da UFRGS, então tu já tinha uma trajetória, assim, na música, né, e resolveu ingressar no curso superior de música. Como é que foi esse momento, o que te trouxe para a universidade?
Sim, pois é, eu sempre gostei muito de estudar, né, e até então, antes, enquanto não tinha o curso de música popular, eu ficava pensando assim, mas não sei se eu quero entrar lá para estudar, enfim, um outro estilo que não é aquele que eu gosto. E aí, quando surgiu o curso de música popular, eu pensei, vou estudar. Já tinha meu trabalho aí tocando, dando aula, enfim, mas eu queria... Porque, assim, o músico, eu particularmente me sentia, né? Agora nem tanto, ainda me sinto um pouco muito à deriva, entendeu? Então, eu sempre falei para alguns colegas, assim, que a graduação, ela não te dá um motor, mas te dá um remo, né? Tu tá no barquinho ali, então tu consegue remar para um lado, assim, e tal. E, obviamente, que hoje eu me sinto muito melhor, assim, musicalmente, né? E profissionalmente falando com a graduação, assim, foi muito bacana. Adoro o curso, os professores e, enfim, tenho muito orgulho de ter estudado aqui. Quero estudar mais, né? Mas aí tem toda uma história aí para o mestrado e, enfim, para outras coisas que a gente quer buscar.
Mas me conta mais como foi essa experiência aqui dentro da universidade, o que essa formação significou, assim, na tua trajetória.
Sim, sim. Então, primeiro, o primeiro movimento que teve, assim, antes de eu entrar na universidade foi a questão da prova específica de música, né? Porque, assim, eu praticamente músico autodidata, fiz algumas aulas ali com alguns professores e, obviamente, que não tinha nenhum contato com partitura, né? E aí, pra gente tocar, entrar pro curso de música popular, enfim, tem que ler, porque por questões didáticas, em sala de aula é necessário. Então, eu fiz a primeira prova e não passei, né? Estava lendo há pouco tempo, assim, e aí fui no outro ano e consegui entrar. Só nesse período que eu estudei, que eu comecei a me envolver com outro tipo de estudo, que é essa leitura de partituras, enfim, já foi movimentando algumas coisas em mim. Eu tive alguns conflitos, assim, internos durante o curso, assim, né, porque o curso, ele é bastante jovem, né, e eu acho que é um curso muito bom, mas que ainda carrega algumas coisas, assim, que talvez não consiga ter um olhar igual para todos os estilos que estão ali, né? Principalmente nas aulas de percepção, né? Que para mim sempre foi uma coisa terrível, assim, né? O cara tocar lá um acorde, tu tem que dizer qual é o acorde, fazer solfejar, e aí na frente todo mundo, aí passa pro outro, sabe? Um pouco de impaciência, assim, durante as aulas. Tá, o próximo, uma coisa meio desagradável, né? Uma forma de ensinar que funciona para alguns, para mim não funciona muito. Mas eu sempre fui buscando, assim, fiquei bem na minha durante o curso, assim, sabe? Eu acho que eu toquei pouco, eu fiquei sem tocar durante 5 anos, porque eu fiquei assim, bom, uma pela questão de tempo, né, nas correrias aqui da universidade e dando aula para os meus alunos. Então, tempo para sair, tocar, final de semana, não tinha como, assim. Mas não só por isso, porque eu estava buscando juntar essa minha experiência, vamos dizer assim, da vida e fora dos bares, né, com essa coisa acadêmica, assim, né? Tentar achar um elo para isso, assim, onde é que as coisas se encontram. E é um pouco difícil de falar até, né? Mas de explicar essa sensação, assim, mas eu meio que fiquei um pouco mais, vamos dizer assim, mais na minha, assim, com relação ao som, né? Pensei, bom, deixa eu ouvir o que estão falando e tentar entender isso e trazer isso pro meu som, assim, né?
E tu ainda tá um pouco nesse processo? Faz pouco tempo que tu te formaste, né?
Sim, sim, eu me formei no final do ano passado, né? Mas aí, a Isabel Nogueira foi minha orientadora, né? Meu TCC. Fiquei muito feliz que ela aceitou o meu convite. E ali eu comecei nos dois últimos semestres, assim, que eu comecei a botar para fora um pouco das coisas, tipo, mais ou menos assim, bom, eu ouvi até agora, durante 3 anos, agora no último ano eu quero dizer alguma coisa, né? Musicalmente falando, assim, né? Aí eu comecei a compor e comecei a entender o porquê de algumas aulas que eu... Por exemplo, a gente tinha aula de prática coletiva, sempre com umas formações muito loucas, assim, sabe? Tipo, 6 violões e nenhum baterista, né? Umas coisas assim. Mas durante aquele período que eu estava pensando em... Então, eu escolhi para o meu TCC compor algumas músicas, né? E durante esse período eu consegui ver que vários processos foram importantes, assim, para mim, né?
Ouvimos Trigo, em registro no disco Três Tons, recém-lançado pelo nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade, o guitarrista, compositor e professor Hermes Fontana. Hermes, tu acaba de lançar o EP Três Tons, que é muito fruto desse processo dentro da formação aqui no bacharelado em música popular, né? E justamente desse momento no final do curso em que tu incorpora talvez a tua experiência anterior e a experiência que tu vinha tendo dentro da universidade e conseguir, né, dizer alguma coisa e tal. Enfim, conta um pouco do que é que tu consegue dizer aí, então, nesse, tá, trabalho recente.
Legal. É, eu consegui, o EP ele foi todo gravado aqui dentro da universidade, lá no Estúdio Soma, né, através do curso, e eu fiquei muito feliz porque foi justamente isso. Eu pensei assim, bom, eu tenho que pensar sobre o que eu aprendi nesse tempo que eu tô aqui dentro. E tem que trazer aquele Hermes que está aí há 4, 5 anos sem tocar e botar isso para fora, assim, né? É meio que... Foi assim, eu me alimentei de várias coisas e, vamos dizer assim, regurgitei alguma coisa, assim, né? Então começa pelo título do... Foi muito legal, assim, porque eu pensei, bom... Continuo gostando do blues. Se a gente for ouvir, a gente vai perceber essa influência do estilo no meu som, né? E eu sempre fui muito intuitivo, sempre senti a música, assim, né? E aqui dentro eu pude pensar de um pouco mais com a razão, assim, de analisar um pouco mais as músicas, de ver o que, que tem, assim... de interessante, porque, e tentar explicar de alguma forma por que as coisas me batiam de uma forma tão forte, assim, quando eu ouvi e tocava, né? E começa pelo título do EP, que é Três Tons, né? O que eu pensei? Existe um intervalo, que é o intervalo de trítono, que traduzindo seria Três Tons. E esse intervalo, ele é muito, aliás, ele é o ponto principal do blues, e ele é a peça-chave nas composições desse EP, né? Então, todas as músicas têm o trítono como uma peça fundamental para cada, pro tema delas, né? Então, pensei de... Enfim, vou chamar ele de Três Tons, que faz uma referência, assim, ao trítono. E aí fui colocando, né? Fui trazendo algumas coisas, assim...
E aí tu reúne Bruno Neves na bateria, Edu Meirelles no baixo... E Solon Fishbone, participação especial, que foi teu isso, professor que tu citaste
isso,
também, né?
O Bruno é meu colega, foi meu colega aqui do curso, ele está concluindo esse ano, né? Então foi muito legal. E o Bruno a gente já se conhecia antes do curso, assim, né? Muito bacana tocar com ele nesse projeto. E o Edu Meirelles é um baixista que toca com uma rapaziada forte aí na cidade, né? Faz vários trabalhos e tal. E aí convidei ele, convidei o Bruno, porque eles têm uma coisa assim do groove, né? De tocar junto, desse som mais black, 70 e tal. E eu pensei, bah, misturar isso com o blues assim vai ser bacana, assim, né? A gente... Porque o EP ele não tem uma sonoridade de blues tradicional, né? Eu fui fazendo de uma forma bem livre, assim, incorporando algumas coisas que eu gosto também, de outros estilos, assim, né? E então, foi muito legal ver os dois tocando. Basicamente, a gente fez assim, nós nos reunimos para eu passar as músicas. Foram em torno de 10 ensaios. E aí eu fazia a gravação desses ensaios, ouvia e mexia alguma coisa nos arranjos, assim. Aí depois a gente...
Mas tem algo de uma criação conjunta, assim, então, também.
Sim, tem. Eu ia com os temas prontos, assim, e os guris, eles iam colocando as suas ideias, né? Com exceção de uma música, que eu acho que é a música Tele, que eu escrevi uma linha de baixo. O resto foram as linhas feitas em conjunto, assim, né? Baixo e bateria. Claro, alguma orientação de ritmo, alguma coisa. Porque também o pessoal que não tá, assim, vamos dizer, compondo mesmo, a galera ouve, daí no ensaio que vem já vem com uma outra ideia, daí no outro ensaio já vem com outra ideia. Então eu fui reunindo essas ideias e meio que escolhendo isso, assim, bah, vamos fazer assim, vamos fazer de tal forma e tal. E o planejamento foi a gente gravar tudo ao vivo no estúdio Soma, né? Bom, vamos chegar lá e vamos numa tarde resolver isso aí, né? Com um trio. Então, funcionou. Eu gosto bastante do trabalho, assim.
Bem, a gente está escutando o disco aqui ao longo do programa, mas os ouvintes que quiserem ter acesso a ele, tem a possibilidade de baixar do teu site, né?
Sim, sim. Ele está disponível no site, nas plataformas digitais também.
O site é hermesfontana.com.br.
Perfeito.
Então, o EP Três Tons te trouxe de volta para o palco, né? Tu disseste que passaste um tempo longe do palco e, enfim, agora retornando, quais são teus projetos e desejos com esse EP, com o teu trabalho na música?
Então, agora, a ideia é assim, tem um outro show. É um pouco difícil quando tu tá voltando, assim, porque a gente sabe que tudo é relacionamento, né? Então, conhece aqui, conhece ali, vai entrando com trabalho e tal. Mas o London também já me abriu uma porta, então dia 13...
London Pub, na Cidade Baixa.
Isso, é. Dia 13 de setembro tem outro show que está marcado lá. E vou indo aos poucos. A minha ideia é para o ano que vem produzir mais material. Porque algumas músicas ficaram de fora, assim, pela questão de tempo mesmo, de chegar lá e gravar tudo numa tarde, né? Então, tem três músicas que eu não gravei, tem mais algumas coisas que eu estou trabalhando. Eu acho que para o ano que vem eu vou estar lançando material novo. E é isso, né? Vamos seguir com material, com som. Sigo dando as minhas aulas, que eu adoro, né? E, enfim, tocar faz bem, né?
Hermes, agradeço muito a tua participação aqui no programa. Foi um prazer conhecer mais a tua trajetória. Sucesso para os Três Tons e para o teu trabalho na música daqui para frente também.
Tá, muito obrigado, Ana. Fico muito feliz com o convite. Até a próxima. Espero trazer outros trabalhos aqui para ti.
Por favor.
E só um detalhe. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os meus professores, né, por esse projeto aí. E também agora está tocando comigo, né, no show de lançamento, o Matheus Pasquale, que é um colega aqui também do curso, né? Que é um baixista que eu admiro bastante. Então agora eu estou tocando com o Matheus Pasquale e com o Bruno Neves. E está muito legal o trabalho.
Muito bem.
Valeu, obrigadão.
Obrigada, Hermes. O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Alunos, professores e egressos dos cursos de música da URGS que queiram participar do programa podem enviar material para analaurafreitas@urgs.br. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.